Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando da situação da avicultura, que de uma forma geral, né, no país todo, os custos de produção, principalmente com a nutrição das aves, está muito alto e o preço de venda não corresponde a essa alavancagem, então, desses insumos. E hoje, especificamente, a gente vai falar com o Irineu da Costa Rodrigues, que é presidente da cooperativa LAR, lá no Paraná, e também do Sindiavipar, e vai trazer para a gente um panorama de como que está a situação lá no estado, que é o maior produtor de aves do Brasil. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Irineu.
Muito obrigado, boa tarde, Letícia Guimarães. Meus cumprimentos a todos os senhores telespectadores e estamos à disposição para conversarmos um pouco sobre a visão que o Sindiavipar tem no setor, um momento em que é bem crítico e também podemos falar de como que a LAR está se organizando para atravessar esse momento mais crítico.
Exatamente, Irineu. Vamos começar então especificamente falando sobre a LAR. Em outras localidades no Brasil, por exemplo, Rio Grande do Sul, a gente já tem a sinalização, né, de várias integradoras que a produção deve diminuir entre 15% a 30%. Aí na LAR Cooperativa, aí no Paraná, como que está sendo essa reorganização da produção para poder tentar mitigar, né, esse impacto dos custos de produção?
Bom, nós temos acompanhado já há mais de um mês que a avicultura do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina já tem falado, já vinha falando em alojar menos, ou seja, fazer uma redução da produção em função do custo de produção que está muito alto, está gerando prejuízo e não se tem aqui no curto prazo uma luz de como reverter essa situação. E mais recentemente nós vimos que algumas empresas, inclusive, começaram a demitir, ou seja, a reduzir o quadro de funcionários. O estado do Paraná, ele é um estado que produz mais milho, produz, ele tem soja, ele tem farelo de soja, teve uma boa safra de soja agora. Então, de farelo de soja, o mercado está abastecido. Mas há 2 semanas atrás houve uma reunião com outros assuntos da avicultura do Paraná, e aí se analisou o setor que está perdendo dinheiro. Bom, eu posso falar pela LAR, outras companhias no estado do Paraná ainda não se manifestaram. A LAR vinha com uma rampa de crescimento bem significativa, nós interrompemos essa rampa de crescimento, e aquilo que nós prevíamos abater ao final do mês de março, nós vamos estar reduzindo em 10% aquela previsão de abate, que agora estamos já indo para o final do mês de março. Também estudando a possibilidade de abater frango com menos peso, para ter uma redução do prejuízo, não é para reverter a situação de prejuízo. Então, essa é a situação aqui no, na LAR, né? De praticar uma redução, de uma expectativa de abate de frango no final do mês de março em diante, da ordem de 10%. Isso é diminuição real. E com menos produção de carne também.
E Irineu, só para a gente ter uma ideia, né, de quanto, do que significaria essa redução de 10%, quanto que a Lara bate por dia ou por mês e quanto passaria a bater com essa redução?
Vamos falar no abate diário da LAR, que estava na ordem de 945 mil aves dia. Então, nós vamos estar abatendo aí ao final do mês, já, começo de abril, menos de 900 mil, ou seja, já praticando mais de 5% de redução de abate.
E essa medida, né, de reduzir o número de abates, ela deve durar quanto tempo? Já há um planejamento, né, de duração para essa medida ou não? Primeiramente, né, essa fase de 10%, ver como que o mercado reage, ver como que fica a situação e depois amplia, como que isso deve ficar, Irineu?
Não, é um pouco difícil de falar do futuro. Em princípio, é essa redução e nós continuaríamos com esse abate nosso aí próximo de 900 mil aves dia. Jalar é a quarta empresa que mais abate no Brasil. Claro, nós não vamos estar olhando para as outras companhias qual é o sacrifício, se vão fazer ou não. Nós vamos estar olhando o nosso sistema. Então, nós temos um vazio sanitário, né, que ele vai continuar como está hoje. Nós não vamos ampliar. Nós teríamos um vazio sanitário maior se estivéssemos ampliando mais a produção. Essa ampliação, ela até porque houve agora um encarecimento muito grande de material de construção, de equipamentos para novos aviários, novos galpões, então isso aí desacelerou, isso aí está praticamente parando. Então, nós acreditamos que até que venha a safra de milho, começa lá para o mês de julho, esse é o pensamento da LAR. Dependendo de como é que vem essa safra, que ela tem um certo risco. Aí, eventualmente, não só a LAR, eu acredito que toda a agricultura do Brasil, se não tiver uma boa safra de milho, os estoques praticamente são muito apertados, eles não chegam até a nova safra, eu acho que o setor vai ter que reduzir ainda mais.
E, Irineu, agora te perguntando, enquanto presidente do Sindy Avipar, né, você já comentou a situação particular da LAR de reduzir em 10% o abate. Você comentou também que outras companhias não divulgam, né, os números de redução, mas há a intenção de outras integradoras e outras cooperativas aí do Estado de fazer esse enxugamento, de colocar um pouquinho o pé no freio?
Eu não tenho conhecimento de cada uma o que vai fazer. Nós temos um sentimento de que todos estão realizando um prejuízo. E esse prejuízo, ele se olhar pelo lado do custo, ele tende a piorar, porque está subindo o preço do milho e do soja, portanto, do farelo de soja. No entanto, o mercado também está buscando melhores preços para carne de frango. Na exportação, nós precisamos recuperar 250 dólares por tonelada, o que significa R$1,50 por quilo de frango em real. E isso está sendo buscado no mercado interno. Então, se houver uma recuperação de preços e não houver um aumento no preço do milho, do farelo de soja, tenderia a reduzir um pouco o prejuízo. Mas isso é algo que não dá para contar muito por enquanto. Então, nós estamos numa situação assim, bem delicada, e que pode ser amenizada daqui a 5 meses, quando começar a safra de milho, como pode, inclusive, piorar se essa safra de milho, que depende de clima, se ela frustrar ou vier uma safra quebrada. Então, nós estamos aí bem num momento bem delicado, né, esperando que o clima venha salvar essa lavoura de milho, senão poderá complicar ainda mais.
Irineu, já que então esse abastecimento de milho, a gente depende, né, do favorecimento do clima para que a safrinha seja boa, mas mesmo assim esse milho só vai chegar no mercado lá no mês de julho. Até lá, o que é possível fazer para se garantir um estoque, ainda que nos altos patamares de preço que a gente tem, mas pelo menos para se ter um abastecimento? Isso tanto em medidas que as integradoras podem tomar, quanto associações, né, pedindo medidas de apoio ao governo.
Bem, as empresas que originam grãos, no caso das cooperativas, elas têm uma situação mais tranquila, porque o produto está nos armazéns. Agora, outras integradoras, sobretudo as de pequeno e médio porte, que não originam grãos, e que não tem armazém de retaguarda, nós estamos alertando, recomendando, e todo mundo é suficientemente inteligente para ter essa percepção, que tem que ir no mercado ver aonde está o milho e fazer compras futuras, para receber daqui 30, 60, 90, 120 dias. Então, isso é que nós estamos recomendando a todos os filiados ao Sindy Avipar. As companhias maiores, né, elas se defendem, elas vão buscar produto, elas têm já contratos firmados de abastecimento, então estão um pouco mais tranquilas. Mas eu vejo que é prudente, nesse momento, que haja uma importação de milho. E para ver essa importação, tem um papel que o governo precisa fazer, que é desonerar impostos de importação, de PIS e COFINS, e também tem milho no mundo com alguns eventos tecnológicos, que são milhos transgênicos, que na legislação brasileira isso não foi ainda autorizado se cultivar esses híbridos, essas variedades de milho. Então, precisaria uma agilidade da CNBio de avaliar e autorizar o ingresso desses milhos de eventos não aprovados no Brasil ainda, numa condição emergencial. Então, o governo tem dois papéis aí, que é um nessa questão de regulamentação, que é a questão do milho transgênico, e na área fiscal de desonerar as importações. Isso é salutar, porque não se tem muito estatística confiável no nosso país. Mas há quem diga que em 3-4 meses vai faltar milho para o consumo interno do Brasil. Então, isso aí é alarmante, essa notícia, ela é preocupante.
Irineu, só para a gente ter uma ideia, né, uma média do preço do frango aí no Paraná em comparação ao preço ao custo de produção por quilo de ave, a gente consegue colocar isso na balança, fazer essa comparação?
É muito difícil assim, a gente falar em custo de produção, porque depende da região que você está, mesmo dentro do estado do Paraná, o custo é maior ou menor. Depende da companhia, se ela já se abasteceu, se ela tem um custo médio mais baixo, os custos variam muito. Mas hoje nós temos conhecimento que tem companhias no Brasil perdendo em torno de R$1,50 por quilo de frango. Eu acho que esse número é mais importante. O quanto que quem está na contramão foi pego no contrapé, quem está assim, tendo um prejuízo maior. Então, nós diríamos que entre o custo de produção e o preço de venda, se fosse hoje frango vivo na plataforma, as companhias estão perdendo, eu acredito que entre 30 centavos por quilo de frango até R$1,50. Então, vai depender de cada estado e de cada companhia também. Isso é um número assim, bem preocupante. Realmente, as companhias pequenas que estiveram nessa situação não vão suportar, terão que fazer alguma coisa, ou reduzir muito o alojamento para reduzir o prejuízo, né? Ou então teria que haver uma matéria-prima mais barata via importação. Mas com dólar alto, a importação também chega, o milho chega muito caro no mercado brasileiro.
Irineu, e com essa movimentação de uma forma um pouco mais generalizada, né, que a gente vê a região sul do país aí, várias notícias, várias sinalizações de redução na produção de carne de frango. Há esperança também de que, no final das contas, o preço de venda melhore, já que a gente vai ter menos carne no mercado, ou não? Né? A gente sabe que o consumidor está descapitalizado, não recebe muito bem, principalmente nesse momento, muitos reajustes. O que deve acontecer lá na ponta consumidora?
Bom, pouco a pouco está sendo repassado o preço. No mercado externo, nós precisávamos que houvesse uma recuperação de preço da ordem de US$250 por tonelada, o que significa R$1,50 por quilo. Isso no mercado externo. No mercado interno, a cada semana, nós estamos vendo que está se repassando um preço maior para as redes, para os distribuidores ou para as redes de varejo. Agora, nós sabemos que isso não é fácil, porque aquilo que você falou, o que mais nos preocupa. Nós estamos, no nosso país, economia muito parada em função da pandemia. Nós estamos vendo o nível de desemprego ainda muito alto e, em alguns lugares, até se agravando. e nós não estamos vendo como fazer reposição salarial no atual momento que o país vive. Então, a alimentação passou a custar muito para o consumidor que recebe um salário menor, que recebe um salário regional, dependendo do estado. Então, isso preocupa realmente muito nós que somos produtores. Nós estamos perdendo dinheiro, precisava repassar preço, mas sabemos que na outra ponta existe um consumidor que ele não está tendo dinheiro para aceitar um repasse de preço.
Certo, Irineu, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
Muito obrigado. Espero ter levado-se um panorama de como está a avicultura do estado do Paraná, que não é muito diferente da avicultura do Brasil e do sul do país.
Estivemos aqui, portanto, com o Irineu da Costa Rodrigues, que é presidente da LAR Cooperativa lá no Paraná e também do Sindi Avipar, trazendo para nós um panorama de como que está a situação da avicultura lá no estado do Paraná. Particularmente, a LAR Cooperativa vai reduzir agora, nesse mês de março, 10% dos abates. Isso significa que, se por dia a LAR abate cerca de 945 mil aves, vai passar a bater um pouco menos de 900 mil aves por dia. Segundo o Irineu, isso não há um tempo, né, de quanto essa medida deva vigorar. Vai precisar esperar qual vai ser a resposta do mercado para isso, mas fato é que não só a LAR, mas que outras cooperativas integradoras também já têm a intenção de diminuir a produção, justamente tentando mitigar os prejuízos causados pelos altos custos de produção. Como a gente sempre fala aqui, tem falado há bastante tempo, esses altos custos de produção puxados pelo milho e farelo de soja, que são os principais componentes da ração dos animais. Segundo o Irineu, ainda essas grandes empresas, essas integradoras e outras grandes cooperativas não abriram, ainda não expuseram quanto que deva ser diminuído da produção, mas que já há sim esse sentimento de que é preciso diminuir para tentar diminuir o prejuízo, já que já se trabalha no vermelho. Uma opção, né, que o Irineu deu, já que a gente tem essa safrinha de milho plantada com atraso, né, esse milho só deve chegar ao mercado lá em julho, o Irineu adverte, né, que para que não haja nenhum risco de desabastecimento, que quem consome milho, né, as cooperativas, as integradoras, que já se abasteçam nesses próximos meses, porque pode ser que, se o clima não colaborar, que a safrinha tenha uma quebra e aí sim pode haver problemas maiores. Eu encerro por aqui, mas eu queria deixar o convite para você que já está nos assistindo para se inscrever no nosso canal no YouTube, que é o Notícias Agrícolas Oficial. Ative o sininho das notificações e deixe o seu like também no vídeo. A gente também está em outras redes sociais, olha só, Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @ Notícias Agrícolas, tudo juntinho, e no Twitter @ Notiagri. Acesse, a gente está em todas essas plataformas, você vai ter acesso aos nossos conteúdos, pode mandar pergunta, mandar sugestão, interagem com a gente, que a gente está aqui não só para levar informações até vocês, mas também para ouvir quais são as suas sugestões. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.